começa agora o Por Volta do Meio-Dia, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Uma realização dos alunos de jornalismo da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus. Edith Piaf, a voz da França.
Edith Giovanna Gassion nasceu em 19 de dezembro de 1915. Conta a lenda que sua mãe deu à luz sob um poste num bairro de classe média trabalhadora em Paris.
Sua infância foi pobre e solitária. Seu pai ganhava a vida como acrobata de rua e raramente estava em casa. Sua mãe apresentava-se nos cabarés locais.
Durante a Primeira Guerra Mundial, seu pai foi convocado e sua mãe passou a cantar nas esquinas, abandonando o lar para sempre antes do fim da guerra.
Em 1922, com 7 anos, Edith auxiliava o pai em seus espetáculos de rua. A garota recolhia as moedas que o público oferecia no final de cada apresentação.
Aos 15 anos, consciente de sua bela voz, abandonou as apresentações com o pai e passou a cantar em dupla com sua amiga Simone. A aparência de Edith era péssima, mas a voz poderosa despertava a atenção.
Para mim, cantar é uma fuga, é um outro mundo. Não estou mais na Terra.
Ao completar 17 anos, se apaixonou por Louis Dupont, que instalou Edith e Simone em um quartinho de hotel. Em fevereiro de 1933, Edith deu à luz Marcelle, que foi levada pelo pai quando se separaram.
2 anos depois, Louis voltou trazendo a filha Marcelle com meningite. A criança foi levada ao hospital, mas morreu com 2 anos e 5 meses, enquanto Edith contava apenas 19 anos. Os recursos do pai e da mãe permitiram apenas um funeral de indigente.
Após a morte da filha, Edith voltou a cantar nas ruas, nas praças e cafés, e foi ouvida por acaso pelo diretor do elegante e prestigioso cabaré Le Gernis. Ela passou nos testes e foi contratada, recebendo 40 francos por noite.
Edith transformou-se na cantora oficial do Le Gernis e ganhou o apelido de La Môme Piaf, ou Pardalzinho, por causa de sua frágil aparência e voz poderosa.
No palco, uma grande força emanava de seu 1,5 metro de altura. Sua voz pura mantinha o público cativo.
Motivado por seu sucesso imediato, o diretor do cabaré decidiu apresentá-la às gravadoras. Em 1936, Piaf gravou o seu primeiro compacto, 78 rotações, Le Môme de la Cloche.
À l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. Fais-nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans un rond en poche. Fais-nous les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur fort exigeant, mais personne n'en veut. Ben tant pis pour eux, qui que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours... Le monde de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers urbains, ce n'est pas aux galeries leurs paillettes qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sébasto, à la chapelle. On est toujours assez content pour le monsieur qui vous appelle. C'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y'a pas de poupée en soi au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochard qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous sommes pas vernis. Jamais l'on n'ira sur la rivière, que ça fout, on s'en fout. Quand la gens nous chauffe, on va faire 4 jours là-bas à la tour. Les mômes de la cloche, elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir, comme un cheval, la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit, ah, oh, mais ce n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus la sou, s'en vont tout à pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleurs, ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout? On s'en fout. Quand la mort nous fauche, oh, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonne et pour le monde de la cloche.
No momento em que apostava numa carreira de sucesso, o diretor de Le Gerny foi assassinado e ela intimidada a dar explicações, se tornando o centro de um escândalo que envolvia a homossexualidade da vítima.
Em poucos meses retornou sua carreira, desta vez com a ajuda de Raymond Asseau, um ex-legionário que decidira se lançar nos meios musicais parisienses. Trabalhando com a compositora Marguerite Monod, Asseau escreveria um dos primeiros sucessos da cantora, Mon Légionnaire.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait, pas vu, pas pris. Sur son cœur, on lisait personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière.
Esse foi também o início de uma relação conturbada. Asseau estava apaixonado por Edith, mas como mentor era extremamente exigente e lhe impunha um esforço de trabalho considerável. Ensinou-a a se movimentar, a falar, a escrever e a ler corretamente.
La Mon Piaf, um nome artístico, foi abandonado em 1937 quando ela passou a se apresentar como Edith Piaf. No Le Beau Binot, famosa casa parisiense, ela se apresentou como estrela do espetáculo.
O sucesso aumentou a venda de seus discos e diversificou sua agenda. Gravações, apresentações nos palcos parisienses, participações em programas de rádio, turnês pelo interior e pela Bélgica, além de cinema, onde apareceu como La Garçonne.
Naquela época, discos e apresentações em rádio não eram o suficiente. Era no palco, cantando sem microfone, que se ganhava e conservava a aprovação do público.
Em setembro de 1939, estourou a Segunda Grande Guerra e Raymond Asseau foi mobilizado. Michel Emer, um jovem que ela conhecera nos corredores da Rádio Cité, entregou-lhe a canção La Cordoniste, que ela transformou num enorme sucesso.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. De joie et triste, au coin de la rue là-bas, un accordéoniste.
Em 1940, Edith conheceu o ator francês Paul Maurice, um homem elegante e reservado com quem teve um romance que durou 2 anos. Com ele, aprendeu como portar-se em sociedade e aprimorou sua educação.
A Sô continuava na guerra e Edith se instalou, com Maurice, no número 10 da rua Anatole de Laforge, seu primeiro apartamento, pois até agora morava em hotéis.
De moleca de rua, ela se transformou na queridinha da elite intelectual francesa e tornou-se amiga íntima do famoso dramaturgo e diretor de cinema Jean Cocteau.
Edith e Maurice apresentaram-se no Bobino, antes de montar no teatro uma peça que Cocteau escreveu especialmente para eles, um espetáculo no qual Piaf revelou um enorme talento para o palco.
Em 1942, ela gravou Le Vagabond, título reeditado 4 vezes, um recorde. Os sucessos continuavam com Simple Comme Bonjour e C'était une histoire d'amour.
Piaf prosseguiu em sua carreira durante a Segunda Guerra, com a ocupação da França pelos nazistas, contratando músicos judeus para acompanhá-la em turnê.
Em 1946, Piaf conheceu o grupo Companheiros da Música, contratados da gravadora Pathé, que resolveu investir neles e ao mesmo tempo relançar a carreira de Edith, naquele momento em declínio.
Juntos gravaram diversas canções, que fizeram sucesso em toda a França, vendendo milhares de discos. Ela então convidou os companheiros para acompanhá-la em sua turnê americana no ano seguinte.
Em outubro de 1946, Edith gravou um dos seus maiores sucessos mundiais, La Vie en Rose.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Sucesso na França, o estilo melodramático de Piaf não agradou aos americanos, que não prestigiaram suas primeiras apresentações em Nova York.
Desanimada, ela chegou a pensar em retornar à Europa, mas mudou de ideia quando um importante jornal novaiorquino fez referências altamente elogiosas ao seu desempenho.
Contratada por uma semana por um cabaré elegante de Manhattan, ela finalmente conseguiu a rendição do público ao interpretar Milord. A canção foi composta por sua leal amiga Marguerite Monod em parceria com um dos amantes da cantora.
A música seria seu primeiro sucesso na lista inglesa dos discos mais vendidos. Milord também conquistou expressivo sucesso na Itália, Alemanha e Holanda.
Sucesso, sua temporada nos Estados Unidos foi prolongada de uma semana para 4 meses.
Foi em Nova York que Piaf conheceu Marlene Dietrich, uma amizade que durou toda a sua vida, e Marcel Cerdan, o pugilista, por quem se apaixonou profundamente.
Perante o público, ela procurava manter o romance apenas na esfera da grande amizade, já que Marcel era casado e tinha filhos. No entanto, manchetes internacionais logo revelaram o romance da rainha da música francesa e do rei do ringue.
O público achava ambos formidáveis. O gentil e soberbo campeão, arrancado pela glória do seu Marrocos natal, e a alegre e comovente cantora, tirada da rua pelo milagre de sua voz incomparável.
A Marcel Cerdan dedicou um de seus mais belos clássicos, L'Hymne à l'amour, canção escrita com Marguerite Monod.
Ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre.
Se um dia a vida te arrancar de mim, se morreres, se ficares longe de mim, que me importa se me amas, porque eu morrerei também.
Em outubro de 1949, ela estava em Nova York. Marcel iria encontrá-la, após uma série de lutas em benefício de pugilistas inválidos. Sozinha e com saudade, Edith pediu, por telefone, que ele tomasse um avião em vez de um navio, que demoraria uma semana.
Essa foi a última vez em que conversaram. O avião de Marcel caiu no Oceano Atlântico.
Edith recebeu a notícia poucas horas antes de uma apresentação. Subindo ao palco, ela calou os aplausos com um gesto e pediu para a plateia o que já dissera aos amigos.
Hoje à noite, canto para Marcel Cerdan, em sua memória, unicamente para ele.
Ao final da quinta música, Edith Piaf desmaiou. A cantora não pôde comparecer nem no dia seguinte, nem nos 3 dias posteriores aos palcos de Manhattan.
A insuportável dor da perda juntou-se uma intensa dor física, provocada pelo reumatismo, que se manifestava pela primeira vez.
Incapacitados de remover a causa, aos médicos restou a alternativa de combater os efeitos. Prescreveram morfina, o mais poderoso calmante disponível na época.
Com a repetição dos sintomas, o uso da droga transformou-se em abuso. Certa vez, trancou-se durante muito tempo no banheiro. Ao sair, exibia um novo visual. cabelos cortados, apenas um topete de caracóis curtos no alto da cabeça.
Assim, nunca mais serei como antes.
On s'était quittés tous les deux, et brusquement là c'est curieux, on se retrouve face à face. On croyait ne plus se revoir, puisqu'après une scène un soir, je t'ai dit par que tout s'efface. Maintenant que tout est bien fini, et que nos cœurs se sont repris, ne pensons plus qu'aux jolis gestes. Causons en amis simplement, non ne pars pas, rien qu'un moment. Allons, voyons, je t'en prie, reste. Reste, que nous parlions un peu du temps où nous étions heureux, car nous le fûmes, j'imagine. En cet instant, mon cœur ému vraiment ne se rappelle plus que de nos minutes divines. Le mal que nous nous sommes fait, petit à petit disparaît lorsque j'évoque tout le reste. Ta main frémit entre mes doigts, tu te rappelles, alors pourquoi vouloir t'en aller déjà? Reste, reste, à moi qu'au fond de ton cœur, plus rien n'existe, j'en ai peur, ta vie serait-elle à une autre? Oui, alors tu ne m'aimes plus, un nouvel amour est venu remplacer la trace d'une autre. Tu vas la retrouver ce soir, aussi quel désir, quel espoir en toi soudain se manifeste. Oh non, pas encore, je ne veux pas, tu n'iras pas entre ses bras, tu n'iras pas en temps, tu restes, reste. Oh pardon, je souffre trop, je suis là et je dis des mots qui te laissent voir ma détresse. Sans toi chaque nuit je pleurais, et te retrouvant, j'espérais au moins un élan de tendresse. Mais quoi, des larmes dans tes yeux, est-ce un remords, est-ce un adieu? Vois, je n'ai plus qu'un dernier geste, c'est de t'offrir mon pauvre corps, où survit tout notre bonheur. Oh chérie, tu restes, tu restes.
No ano de 1951, ela sofreu dois sérios acidentes de automóvel. Submetida à cirurgia para redução de fratura, recebeu novas injeções de morfina. Combinada com crescente consumo de álcool, a droga começou a destruí-la, física e mentalmente.
Em julho de 1952, casou-se com o cantor Jacques Pills, em cerimônia reservada na prefeitura de Paris. A carreira continuava em ascensão internacional, mas o álcool e as drogas vinham provocando grandes danos e a saúde de Piaf estava cada dia mais frágil.
Numa clínica particular, ela se submeteu a um longo tratamento de desintoxicação, tentando libertar-se do álcool e da morfina.
Em 1956, apresentou-se por toda a América Latina, durante 4 meses e meio. Em maio, retornou a Paris e em 10 dias estava de volta ao Olympia de Paris, com um novo sucesso, Les Amantes d'un Jour.
Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins, portant le soleil, ils ont demandé d'une voix tranquille à toi pour s'aimer au cœur de la vie.
No final do ano, após outra turnê pelos Estados Unidos, nova internação para desintoxicação. A terapia funcionou e ela nunca mais tocou em álcool durante o resto de sua vida, mas os danos já eram irreversíveis.
Com 43 anos, teve um romance de curta duração com um pintor americano de 23. Após outro acidente de carro, ao descobri-la um ser humano mortal e dependente da morfina, ele fugiu.
O amor sempre fugiu de mim. Nunca fui capaz de manter o homem que eu amava em meus braços por muito tempo.
Em setembro de 1958, Piaf e Marguerite Monod sofrem mais um grave acidente de carro, o que debilitou ainda mais a saúde da cantora. Poucos meses após, de volta ao palco, Piaf desmaiou no meio de um espetáculo em Nova York.
Foi hospitalizada e submetida a uma cirurgia de emergência. Indiferente aos conselhos dos médicos e amigos, Piaf se recusava a abandonar os palcos.
Em 1960, ela encontrava-se ao lado do jovem compositor Charles Dumont, autor da canção de maior sucesso de sua carreira, Non, je ne regrette rien. A música foi regravada recentemente no Brasil por Cássia Eller.
Na letra, onde faz uma reflexão sobre sua própria vida, ela estampou toda a sua emoção. Ao cantá-la pela primeira vez, em um grande concerto no Olímpia, seu desempenho foi considerado um dos maiores de todos os tempos.
Edith Piaf conhece em 1961 aquele que vai ser seu último marido, um jovem grego que ela apelidou de Sarapou. Juntos gravaram A Quassa Cet L'Amour, que vendeu inúmeros discos em meio à onda do Yeyeye. Ye, ye.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
Em 10 de outubro de 1963, Edith Piaf estava morrendo. Quando a enfermeira aproximou-se de sua cama, notou seu rosto cor de marfim, característico das comas hepáticos. Uma mancha escura na altura do baço denunciava a hemorragia interna. Uma artéria havia se rompido. O médico foi chamado, mas não pôde fazer nada. À 1:30, ela abriu os olhos, procurou erguer-se e caiu, morta. Este documentário é uma produção dos estudantes de jornalismo Ederson Nunes, Karine Endres, Alessandro Minúsculi e Clarice Freitas para a disciplina de produção e difusão em Rádio Jornalismo 2, sob orientação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Aguiar. Na voz de Edith Piaf, Karine Endres.